Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Transporte de doações, reconstrução de estradas, adiantamento de benefícios sociais.
Mobilização do governo federal pelo Rio Grande do Sul inclui também a construção de um hospital de campanha no município de Estrela.
Após visitar Porto Alegre no fim de semana, o presidente Lula voltou a reforçar hoje que não faltará nada para ajudar na reconstrução do estado.
Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul.
E ainda, ministros montam um escritório na capital gaúcha para coordenar ações diretamente de lá.
Serão liberados imediatamente 580 milhões de reais em emendas parlamentares para o estado.
O valor pode chegar a 1 bilhão até o fim da semana.
E vamos falar também de doação de leite materno.
O Ministério da Saúde lança campanha para incentivar mães a realizarem esse gesto de solidariedade. Luana Karen.
Para ampliar a quantidade de doadoras, o Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno, Vida em Cada Gota Recebida.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página voz.gov.br.
União pelo Sul, para o resgate, apoio e reconstrução de tudo que foi afetado pelas chuvas que atingiram cerca de 380 municípios do estado.
O governo federal montou diversas operações para atender as necessidades da população.
807 milhões de reais serão usados para antecipar o pagamento do Bolsa Família e de outros benefícios sociais.
E mais de 52 mil cestas básicas começaram a ser distribuídas hoje.
As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram mais de 20 mil pessoas desabrigadas, pelo menos 130 mil desalojadas e 85 mortos.
E com a união de todos, 46 mil pessoas foram resgatadas com o apoio de mais de 15 mil profissionais.
Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde antes tinha a casa do Romeu Lemes, agora é só lama. Aos 64 anos, Romeu viu desaparecer em poucas horas o trabalho de uma vida. E por pouco, ele e a mulher escaparam.
20 minutos que eu saí de casa com a minha esposa para pegar sinal da internet ali embaixo. Quando voltamos, não tinha mais a casa.
As fortes chuvas também surpreenderam o publicitário Igor Rodrigues Alves. Ele que mora em São Leopoldo, cidade que integra a região metropolitana. Capitana de Porto Alegre, diz que rapidamente a paisagem do bairro foi tomada pelas águas. Isolados, Igor diz que o cenário hoje é de guerra.
As casas estão debaixo d'água, literalmente pelo telhado. Estamos em 18 pessoas, a água e a comida estão sendo racionadas.
Diante do quadro de destruição, o governo federal montou uma força-tarefa para atuar em diversas frentes. Na manhã desta segunda-feira, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão com destino a Canoas, carregando cerca de 18 toneladas de mantimentos doados pela população por meio da campanha Todos Unidos pelo Sul. A bordo da aeronave, roupas, colchonetes e alimentos não perecíveis. Também nesta segunda-feira, 52 mil cestas de alimentos começaram a chegar no estado. Segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, as cestas vão abastecer cozinhas solidárias, alojamentos e regiões em que forem mais necessárias.
As primeiras 52 mil cestas de alimentos, já estamos organizando com o MDS a compra de mais 45 e tudo que houver necessidade. Na parte da alimentação, nós vamos proceder com urgência.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vai investir 807 milhões de reais para antecipar pagamentos a 621 mil integrantes do Bolsa Família, além de liberar o auxílio gás e o benefício de prestação continuada a beneficiários no Rio Grande do Sul com antecipação. O MDS também separou 10 milhões de reais para o auxílio abrigamento, que pode ser requerido por municípios em situação de calamidade. Já o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social vão antecipar o pagamento dos benefícios previdenciários de junho para maio, inclusive os de prestação continuada. Além dos 60 profissionais profissionais da Força Nacional do SUS, que já estão atuando no estado, chegaram mais 23 nesta segunda-feira. A primeira unidade do hospital de campanha para atender as vítimas das chuvas que causaram destruição e mortes no Rio Grande do Sul começou a funcionar no domingo no município de Estrela. Segundo o governo, o foco agora é no resgate às vítimas, recuperação do estado e na prevenção de novos acidentes. E para quem perdeu quase tudo, como o Romeu, que a gente ouviu no início da matéria, o que resta é manter a esperança.
Com fé, esperança e força, a gente vai reconstruir tudo de novo.
Nesta segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania anunciou a criação de dois canais do Disque 100 para atender o estado. O primeiro, destinado a demandas e denúncias de violações de direitos em geral das vítimas. Outro canal, em articulação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e conselhos tutelares, vai atender a situação de crianças e adolescentes desaparecidas ou separadas dos pais. Os dois atendimentos específicos serão ativados no prazo máximo de 48 horas. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Lula enviou essa tarde ao Congresso Nacional projeto de decreto legislativo para agilizar medidas de apoio e reconstrução às cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
Lula estava acompanhado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem ao vivo mais informações. Oi, Pablo, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo federal estuda todas as medidas possíveis para resgatar a população atingida pela enchente e reconstruir o que foi devastado. Há pouco, o presidente Lula participou de uma reunião do grupo de trabalho criado no Palácio do Planalto com ministros e chefes dos poderes legislativo e judiciário. Lula assinou um projeto legislativo para acelerar o repasse de verbas para o estado. O texto do decreto reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no estado. Pela proposta, a União fica autorizada a lançar, para fins de metas fiscais, as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para enfrentar a calamidade pública no Rio Grande do Sul. O decreto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. O presidente Lula falou sobre o objetivo, que o objetivo é ajudar a população que vive nas áreas atingidas. Vamos ouvir.
Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho.
Neste domingo, o presidente Lula e 15 ministros sobrevoaram o estado e acompanharam de perto os estragos causados pela chuva. O último balanço do governo estadual aponta que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Os acessos ao estado também foram prejudicados. O aeroporto de Porto Alegre está fechado e há 42 pontos de bloqueio total em estradas e 15 parciais. Mariana e Luciano.
Conversamos com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. Obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E lá na capital gaúcha, Porto Alegre, foi instalado hoje o escritório de monitoramento do governo federal, que vai concentrar todas as informações e servir também de base para o atendimento de autoridades estaduais e prefeitos.
A repórter Graciele Bittencourt está por lá desde ontem, acompanhando reuniões e o anúncio de medidas pelos ministros que viajaram ao Rio Grande do Sul.
E nós conversamos com ela agora há pouco e ela atualizou para a gente todas as informações sobre as ações do governo. Vamos ouvir. Oi, Graciele, boa noite. Hoje, alguns ministros se encontraram com parlamentares gaúchos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como é que foi esse encontro?
Pois é, o momento é de união, né? Esse foi o recado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, na reunião de ministros com parlamentares do Rio Grande do Sul.
A gente precisa dar um tratamento diferenciado, assumir o compromisso integral com o povo do Rio Grande do Sul. E para isso a gente precisa ter muita sinergia, governo federal, estadual, municipal, empreendedores, voluntários, os agentes políticos no legislativo, muita sinergia.
E Graciele, foi anunciada alguma medida?
Olha, a reunião foi para definir as estratégias emergenciais para o atendimento à população atingida pelas enchentes do Estado, Luciano. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que o Ministério vai fazer um levantamento de todas as necessidades dos hospitais da região. Ela tranquilizou os parlamentares que estavam preocupados, né, com a possível falta de oxigênio para atender as unidades de saúde.
E oxigênio nós levantamos num grande esforço de todo o Brasil, com muita ajuda, e estamos com questões logísticas que hoje de manhã já estávamos equacionando. Acredito que a gente não vai ter desabastecimento, estamos trabalhando para isso.
Olha, já o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a prioridade é recuperar as principais rodovias para que o suprimento chegue aos locais mais atingidos.
Nós vamos primeiro, até o dia 12, nós vamos garantir caminhos de suprimento e de resgate para as pessoas. Ainda não é a liberação para veículos leves e para o cidadão comum. É caminho assistencial.
Além desse encontro com parlamentares, os ministros instalaram também o escritório de monitoramento do governo federal, né, Graciele? Conta pra gente como é que vai funcionar esse local.
Esse escritório está localizado na sede da Caixa Econômica Federal, aqui na capital gaúcha. O local vai concentrar as informações sobre as ações do governo federal e servirá como base para reuniões com autoridades estaduais, com prefeitos e com parlamentares. E durante a abertura do escritório, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, aproveitou para anunciar a liberação de recursos, R$ 580 milhões de reais em emendas parlamentares, que poderão chegar até a R$ 1 bilhão até o fim da semana.
Nós autorizamos hoje, por determinação do presidente Lula, o pagamento de 538 milhões de reais de emendas individuais na saúde. Até a quarta-feira, nós vamos ter condição de pagar mais 80 milhões de reais de emendas de bancada na saúde. E nós temos 448 milhões de emendas individuais nas outras áreas. Nós queremos chegar aí a R$ 1 bilhão pagos em emenda esta semana, mostrando o compromisso do governo do presidente Lula com essa situação dramática que vive o nosso estado nesse momento.
O ministro Paulo Pimenta também falou da preocupação do governo com a questão da segurança. Ele disse que já foram registradas denúncias de saques em casas e comércios. E adiantou que, para combater esses crimes, 117 agentes da Força Nacional de Segurança estão chegando a Porto Alegre para reforçar as ações de segurança.
Obrigado, Graciela. Bom trabalho para você por aí, tá? Construção de novas redes de esgoto, obras de mobilidade e de revitalização da cidade.
Algumas das melhorias que serão feitas em Belém nos próximos meses. Um investimento total de R$ 1,3 bilhão anunciados hoje pela Itaipu Binacional.
Serão feitos convênios com a Prefeitura e o Estado.
Com 1.300.000 habitantes, Belém do Pará vai sediar em novembro do ano que vem a COP30, que reúne lideranças do mundo inteiro para debater o aquecimento global e a sustentabilidade do planeta.
Será a primeira vez que uma cidade da Amazônia vai sediar uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E para melhorar a infraestrutura de Belém para receber a COP30 no ano que vem, o governo federal e a Itaipu Binacional assinaram nesta segunda-feira 3 convênios, que somam R$ 1,3 bilhão. O primeiro, firmado com a Secretaria de Obras Públicas do Pará, inclui a melhoria da infraestrutura viária, implantação de um parque linear, a execução de 50 quilômetros de rede coletora de esgoto e mais 9 mil novos acessos, além de equipamentos de controle de tráfego. Já o segundo convênio com a Prefeitura de Belém envolve obras de arquitetura, abastecimento, iluminação e sinalização viária, além da reforma do complexo do Ver o Peso, que abriga um dos mercados mais antigos do Brasil. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou a importância dos investimentos para a realização da Conferência Global. Para ele, o debate sobre as mudanças climáticas é primordial para evitar tragédias como a que atinge agora o Rio Grande do Sul.
Os olhos do mundo inteiro irão ver a floresta e a sua importância para o planeta. Então, portanto, o objetivo é que saiam todos ainda mais sensibilizados para a importância de medidas que vão prevenir eventos climáticos extremos como esse que nós estamos presenciando no Rio Grande do Sul.
O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, lembrou que os investimentos na capital paraense vão ficar de legado para o desenvolvimento da cidade e disse que a COP30 é uma oportunidade para que o mundo avance em direção a um futuro mais sustentável.
Desejamos que a realização da COP30 em Belém seja um fórum essencial para a promoção de debates cruciais sobre as mudanças climáticas, a urgência da transição energética e as implicações das ações presentes para um futuro próspero para todos.
Durante o evento, foi firmado ainda um convênio no valor de R$41 milhões voltado para a gestão de resíduos sólidos, ações de educação ambiental e de inovação em biotecnologia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Uma gota que salva vidas.
Apenas 1 ml de leite materno pode ser suficiente para nutrir um recém-nascido prematuro a cada refeição, dependendo do peso.
E para incentivar mais mulheres a serem doadoras, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha anual sobre o tema.
A meta é aumentar em pelo menos 5% a oferta de leite materno em UTIs neonatais este ano.
De um lado, a doadora Bárbara Pereira.
Para mim é muito gratificante poder ajudar a salvar vidas. Qualquer quantidade que é doada é muito, muito bem útil para salvar uma vida.
Do outro, Deise Marilde, mãe de um bebê prematuro.
Foi muito essencial para mim, né, e para ele a doação de leite, né, que ele, devido à minha baixa produção.
Conectadas pelo Banco de Leite Materno, Bárbara e Deise se unem a milhares de outras mães Brasil afora. Só em 2023, foram 253 mil litros de leite humano coletados, um aumento de 8% comparado a 2022. Mas apenas 55% dos bebês prematuros ou de baixo peso recebem leite do Banco de Leite Humano. Para ampliar a quantidade de doadoras, o Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno, vida em cada gota recebida.
A vida é uma luta. Para alguns, ela começa cedo. Se você pode, doe leite materno. Vida em cada gota recebida.
A meta é ampliar em 5% a oferta de leite materno aos recém-nascidos internados em unidades neonatais no país este ano. Sônia Venâncio, coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente do Ministério da Saúde, afirma que cerca de 12% dos bebês que nascem no país são prematuros e que para uma boa recuperação, o leite materno é fundamental.
O leite materno, ele traz benefícios aos recém-nascidos, prematuros, de baixo peso, internados nas unidades neonatais. Os recém-nascidos alimentados com leite humano, eles têm mais chances de recuperação da sua saúde e também de viver uma vida mais saudável. Então, o impacto se dá, né, no curto, no médio e no longo prazos.
Os bancos de leite também prestam assistência às mães durante o período de aleitamento materno. Em 23 anos, quase 41 milhões de mulheres foram atendidas nos bancos de leite do país. Reportagem Luana Karen.
Contribuintes têm até o final deste mês para fazer o envio da declaração de imposto de renda.
O prazo termina às 11 horas da noite, 59 minutos, do dia 31 de maio.
Será cobrada a multa de quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer.
Entramos no último mês para a entrega do imposto de renda. O prazo termina às 11 horas e 59 minutos da noite de 31 de maio. Mais de 20 milhões de declarações já foram recebidas pela Receita Federal. A expectativa é de que sejam entregues 43 milhões de documentos até o fim do prazo. Contribuintes que perderem a data vão pagar multa de 1% a 20% sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74. O contador Deipson Carvalho alerta que deixar para a última hora não é o ideal.
Quem entrega a declaração do imposto de renda até o prazo, se precisar retificar a declaração, o contribuinte ainda pode alterar a forma de tributação para a melhor opção de tributação para ele. Se passar do prazo e ele já tiver escolhido a forma de tributação, a retificação não vai permitir ele a voltar para a melhor tributação.
E cuidado para não cair em golpes. a Receita Federal não envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, reforça que informações oficiais só no site da Receita Federal.
É comum, já há anos, que nesse período o número de golpes e tentativas de golpe aumentem. A dica é clara, a Receita ela tem os canais oficiais, tanto é a página da Receita Federal dentro do gov.br, né, como o aplicativo Receita Federal.
Entre as pessoas que devem declarar, está quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30 mil no ano. Uma dica é usar a declaração pré-preenchida, que reduz riscos de erros e facilita o processo. Você pode buscar mais informações sobre a declaração no site da Receita, www.gov.br/Receita Federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a Receita Federal tem realizado eventos online para tirar dúvidas dos contribuintes. É pelo canal da Receita Federal no YouTube, toda quarta-feira.
Alertar os consumidores sobre o risco de fraudes e golpes pela internet.
É o objetivo do movimento #FiqueEsperto.
Entre cuidados que o consumidor deve tomar estão a oferta de produtos e serviços por telemarketing e solicitações por mensagem de texto enviada por números desconhecidos.
A Anatel vai divulgar as peças com dicas nas próprias redes sociais da agência, por mensagens e e-mail também durante todo o mês de maio. Fique esperto.
Informação precisa e confiável é a base para a criação de políticas públicas eficientes.
O IBGE colabora com o governo federal nesse sentido, divulgando os dados do censo sobre quilombolas e indígenas.
O quilombo de Mesquita, que fica na cidade ocidental, em Goiás, tem 278 anos. Lá moram cerca de 600 pessoas. O senhor Melani Magalhães tem 74 anos. Melani planta o que come e ele explica que se tivesse uma linha de crédito e assistência técnica, a produção seria maior.
Se tivesse condição aqui, ninguém vai sair daqui para ir trabalhar fora, ia ganhar seu dinheirinho aqui mesmo.
Para Antônio Magalhães, que produz rapaduras, uma linha de crédito para investir em maquinário vai ajudar a garantir a produção.
Eu acho que precisa do incentivo, seria bem mais fácil
para
a gente.
Para resolver esses e outros problemas, o governo federal precisa saber exatamente quem são e onde moram os povos tradicionais do Brasil, como quilombolas e indígenas. Por isso, o IBGE divulgou dados do censo de 2022 com informações específicas sobre essas duas populações. Pelos dados, existem 1.330.000 quilombolas residentes no país. Os dados etários mostram que 48,44% dos quilombolas têm 29 anos ou menos. Sobre os indígenas, eles são 1.694.836 vivendo dentro das fronteiras brasileiras. A pesquisa mostra que 56,10% dos indígenas têm menos de 30 anos de idade. As informações são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas, como de saúde, educação, previdência social e mercado de trabalho, como comenta a pesquisadora do IBGE, Marta Antunes.
A gente traz subsídios que vêm sendo demandados do IBGE, principalmente depois dessa época de pandemia, o que orienta muito como pensar políticas para esses territórios.
Desde 2023, 10 áreas indígenas foram regularizadas, de um total de 14 encaminhadas para homologação. Reportagem Cleide Lopes.
Foi prorrogada pelo presidente Lula a garantia da lei da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo por mais 30 dias.
Em 6 meses de trabalho, completados nesse sábado, foram apreendidas mais de 172 toneladas de drogas e 282 armas de fogo.
Na prática, a GLO autoriza o governo federal, por meio das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fazer ações no Porto do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos, e nos aeroportos do Galeão, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Vice-presidente do STF defende união de esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
STJ suspende prazos processuais diante do estado de calamidade pública no sul do país.
Com exceção do Rio Grande do Sul, eleitores do restante do país têm 2 dias para regularizar o título e poder votar este ano.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marina Falti.
Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defende união dos poderes para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Suspensão de prazos processuais e destinação de recursos são medidas tomadas pelo Judiciário para ajudar a população gaúcha. Marcelo Della Libera.
O ministro Edson Fachin visitou o Rio Grande do Sul ontem, representando o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ao lado dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados, Fachin disse que viu de perto a tragédia no estado e destacou que é preciso agir. O Poder Judiciário já tomou as primeiras providências, como a suspensão dos prazos processuais e a destinação de verbas arrecadadas em sanções penais.
Em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, STJ suspende prazos processuais em alguns casos.
Os prazos processuais voltam a correr em 11 de maio. Fátima Ochoa.
Pela resolução STJ 10 de 2024, está suspensa a contagem dos prazos processuais em que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou os municípios gaúchos em processos oriundos de varas e tribunais do Estado e quando as partes forem representadas exclusivamente por advogados inscritos na OAB do Rio Grande do Sul. Caberá aos ministros relatores no STJ analisarem situações não abrangidas pelo normativo, mas comprovadamente relacionadas à calamidade pública. O objetivo da resolução é assegurar tratamento isonômico aos advogados no tribunal.
Termina nesta quarta-feira, dia 8 de maio, o prazo para a regularização do título de eleitor.
Apenas no Rio Grande do Sul, o fechamento do cadastro foi prorrogado por 15 dias, a contar a partir do dia 8. Rimac Souto.
Quem já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral pode resolver as pendências pelo site do TSE ou do TRE do estado onde vota. Quem não tem ou vai tirar o título pela primeira vez, precisa ir ao cartório eleitoral mais próximo. Além de ficar quite com a Justiça Eleitoral, ainda é possível fazer outros serviços, como transferir o domicílio eleitoral, incluir o nome social ou mudar o local de votação dentro da mesma cidade.
O Conselho Nacional do Ministério Público pede que indenizações e valores de acordos sejam destinados às vítimas das enchentes no sul do país.
O documento também sugere a apresentação de projetos de destinação de recursos dos fundos de direitos difusos. Maria Salomena.
A recomendação assinada pelo Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Paulo Gonet, pede ações articuladas entre ministérios públicos federais, tanto para destinação de recursos quanto suporte social. A sugestão vale para os valores de indenização, termos de ajustamento de conduta e acordo de não persecução. Os repasses podem ir para entidades de assistência social previamente habilitadas e deverão ser utilizados nas ações de auxílio às vítimas dos eventos climáticos nos municípios em que venha a ser reconhecida a situação de calamidade pública.
Usina não irá para a lista suja do trabalho análogo à escravidão em fazenda arrendada.
A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Em 2016, a fiscalização do trabalho constatou a presença de aproximadamente 47 trabalhadores, a maioria indígenas, submetidos a condições degradantes de trabalho numa fazenda pertencente a uma usina de cana-de-açúcar em Mato Grosso. O caso chegou ao TST, A sétima turma excluiu a usina da lista de empregadores que usam mão de obra escrava, a chamada lista suja, do trabalho escravo, por entender que a discussão diz respeito apenas à responsabilidade da usina, que, de acordo com a instância anterior, não sabia das ilegalidades na área arrendada, explorada por meio de parcerias com produtores rurais. O processo está em segredo de justiça.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Rodrigo Pacheco se reúne com o presidente Lula e senadores para definir pauta para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Senadores sugerem medidas para apoiar estado em situação de calamidade após fortes chuvas.
Proposta que cria tarifa social de água e esgoto está na pauta desta semana.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, fez uma série de reuniões para tratar de alternativas para a reconstrução de cidades do Rio Grande do Sul, atingidas pelas fortes chuvas. Ontem, Pacheco sobrevoou o estado junto com o presidente Lula e com o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Hoje, após reunião no Palácio do Planalto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou que enviará ao Congresso um projeto de decreto legislativo pedindo autorização para a decretação de calamidade pública no estado e nos municípios. A ideia é facilitar o apoio ao estado, flexibilizando regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para a liberação de verbas e de outras medidas para socorrer o Rio Grande do Sul. Pacheco ainda se reuniu com os senadores da bancada gaúcha nesta segunda-feira para tratar de projetos de apoio ao estado. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Após ir ao Rio Grande do Sul com autoridades dos outros poderes no fim de semana, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, anunciou que uma comissão temporária externa vai analisar a votação urgente de medidas legislativas de liberação de recursos para reconstruir o estado e auxiliar as vítimas das chuvas. O grupo de 8 senadores, entre eles os 3 representantes gaúchos, vai também acompanhar as ações e necessidades dos governos federal e estadual no socorro à tragédia e centralizar as iniciativas de deputados e senadores. Pacheco ressaltou que o esforço do Congresso Nacional pode acontecer como foi feito na emergência sanitária da Covid-19.
Nós utilizamos, na época da pandemia, um instrumento que foi a proposta de emenda à Constituição, que foi apelidada PEC de guerra. Uma medida parecida pode ser estudada, foi essa a razão de ser, inclusive, da reunião feita hoje entre as consultorias de Senado e Câmara dos Deputados. Se for preciso PEC, nós faremos. Se for preciso lei complementar, nós faremos. Se for preciso lei ordinária, nós faremos. Então, está a ver uma centralização através dos senadores do Rio Grande do Sul, mais desses membros indicados pelos partidos, pelos blocos.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, analisou o prognóstico da situação no estado.
Estamos preocupados com essa água suja que vem do rio, se misturando com os detritos da cidade, pode gerar no futuro leptospirose, tifo. Nós temos agora uns 15 a 20 dias dessa recuperação emergencial, para depois entrar num período de 6 a 7 meses para uma recuperação do estado, para depois nós termos efetivamente um projeto de mitigação de qualquer emergência climática, algo que vai ter que ser construído ao longo de 3, 4 anos. É um trabalho do Executivo, federal, estadual, com o apoio inestimável do Legislativo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que o governo federal se comprometeu a liberar R$580 milhões em emendas para o estado. Ele defendeu que emendas parlamentares sejam destinadas às ações de socorro aos gaúchos.
Entre
emenda de bancada e emenda de parlamentar, nós devemos chegar a 90 milhões por parlamentar. Estou somando bancada e aquelas emendas que a gente consegue ainda para a saúde, por exemplo. Elas deveriam ser todas liberadas. Eu quero isso e vou trabalhar para isso. E tenho que dar um dos exemplos. Outros tantos farão isso que eu sei, para que seja liberado o mais rápido possível. O governo se comprometeu de antecipar para liberar as emendas individual e de bancada, principalmente para a bancada gaúcha. São 3 senadores e 31 deputados.
Paim relatou que o senador Ireneu Orte, do Progressistas do Rio Grande do Sul, não conseguiu voltar para Brasília nesta segunda-feira porque o aeroporto de Porto Alegre está com as operações paralisadas.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alertou que eventos climáticos têm se repetido no Brasil com maior frequência e mais gravidade nos últimos anos. Ele também lamentou as mortes, o elevado número de desabrigados e os prejuízos ocasionados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
O parlamentar sinalizou medidas que podem ser tomadas para colaborar com o Estado. Entre elas, a criação de uma linha de crédito especial com juros zero, destinada às pessoas atingidas para o reparo de suas residências e a aquisição de mobiliários danificados.
Também sugeriu a criação de um crédito extraordinário no valor de até 20 bilhões de reais para a reconstrução de habitações, recuperação de estradas e obras para a prevenção de outros eventos climáticos semelhantes. Ele reforçou que o momento é de somar esforços para ajudar a população afetada.
As demais são fortes, chocantes e comoventes. Chegou a hora de o Brasil dizer presente. Isso significa um chamamento de autoridades de todos os níveis, de pessoas físicas, jurídicas e do governo federal estarem ao lado do governador do estado do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho.
Após mais essa grande tragédia no Rio Grande do Sul, que se soma a outras ocorridas recentemente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, é visível e preocupante a frequência de eventos devastadores no país por conta das mudanças climáticas.
Desde o ano passado, os senadores vêm discutindo o tema em plenário e nas comissões, além de votarem projetos para dotar o país de instrumentos legais que ajudem no enfrentamento dos desafios impostos pelos eventos climáticos extremos. Quem traz os detalhes é o repórter Alexandre Campos.
Em sessão de debates temáticos em outubro de 2023, o senador Esperidion Amin, do Progressistas de Santa Catarina, alertou que o que vem ocorrendo no país não são meros fatos isolados, mas fenômenos associados também à ação humana na natureza. Um dos participantes da sessão e autor do projeto que cria a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres e o Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirmou que é preciso conectar as diversas estruturas já existentes no país para que os municípios tenham um plano de contingência que contemple a prevenção, o preparo, a recuperação e a reconstrução. Também a Comissão de Meio Ambiente discutiu o assunto ao votar o projeto que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. O texto, que já está pronto para ser votado em plenário, visa incluir a gestão de risco gerado pela mudança do clima nas diversas políticas públicas dos municípios, dos estados e da União. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lembrou que o aumento da temperatura coloca em risco a vida no planeta.
Se de um lado urge reduzir as emissões de gases de efeito estufa para mitigar a mudança do clima, de outro é imprescindível que o Estado, a sociedade, as cidades e a infraestrutura estejam preparadas para as consequências das alterações climáticas de origem antrópica, cuja mitigação já não é possível.
O Senado também pode contar futuramente com uma instituição ambiental independente. O projeto de resolução que trata desse assunto, também aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E o senador Zequinha Marinho, do Podemos, do Pará, alertou que, assim como na zona urbana, onde está o foco das atenções, nas áreas rurais ocorrem dramas semelhantes ou até piores.
Você calcula quem fica na zona rural, que é uma casa aqui e outra um pouco mais distante, né? A tribulação que vive esse produtor. E esse produtor certamente não perdeu a sua casa, não perdeu todo o rebanho que tinha, perdeu toda a sua produção, perdeu seus equipamentos, perdeu tudo.
Zequinha Marinho pediu a simplificação das exigências burocráticas para a liberação de ajuda vinda do exterior e mencionou o fato de que lanchas e um helicóptero disponibilizados pelo governo do Uruguai estejam aguardando formalidades legais para serem usados nas operações de resgate em território gaúcho.
O senador também pediu às milhares de ONGs que agem na Amazônia que deem apoio ao Rio Grande do Sul, cujos habitantes também são vítimas de uma tragédia ambiental.
Além de projetos relacionados ao apoio para a reconstrução das cidades no Rio Grande do Sul, o Senado também pode votar em plenário o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
O Senado pode votar esta semana a proposta que cria a tarifa social de água e esgoto. De acordo com o projeto, famílias de baixa renda vão pagar menos pelo uso da água. A tarifa social será metade do valor cobrado pela menor faixa de consumo. Ela será aplicada aos primeiros 10 metros cúbicos usados. Para o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, esta é uma forma de garantir água com preço justo para aqueles que ganham menos no país.
Água, que é um produto vital para a sobrevivência das pessoas, principalmente nas regiões mais empobrecidas do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara começa a definir ações para ampliar socorro ao Rio Grande do Sul.
Proposta prioriza a matrícula de alunos com deficiência nas escolas públicas.
Comissão aprova compensação financeira às mulheres vítimas de agressão.
Boa noite. Comissão aprova a proposta que obriga o companheiro que agredir a mulher a compensar a vítima financeiramente. Quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão da Mulher aprovou o projeto que obriga o companheiro agressor a ressarcir a mulher vítima de violência doméstica com a parte que cabe a ele na divisão dos bens. A mudança seria incluída no Código Civil. O parecer da relatora, deputada Silvia Alves, do União de Goiás, foi favorável ao texto.
Na verdade, a gente nem precisaria de um projeto de lei, né? Deveria ser sabido, deveria ser de uma forma até de justiça que esses covardes agressores, né, ressarcissem essas vítimas da violência. Aliás, eles causam danos não somente físicos, como psicológicos, de todas as outras formas, não somente a elas, as mulheres. Mas sim, no Brasil parece que é preciso doer no bolso para que haja, de fato, um banimento ali dessa situação da violência doméstica.
A Lei Maria da Penha já garante que o ressarcimento da mulher vítima de violência não pode trazer impacto ao patrimônio dela ou de seus dependentes. A intenção da proposta, segundo o autor do projeto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, é que essa orientação conste do Código Civil. A proposta vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ela não precisa passar por exame no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça. Comissão aprova projeto que aumenta a pena para casos de estelionato contra mulheres. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou projeto que aumenta a pena para o estelionato praticado contra mulheres em determinadas situações. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do texto, explicou quais seriam esses casos envolvendo relações amorosas.
Se utiliza da sua capacidade de controle daquela mulher para usurpar dela e, portanto, roubá-la. Esse é no estelionato quando é decorrente dessa relação que é tão íntima que faz com que você tenha esse poder de mando sobre a mulher.
A previsão é que a pena seja aumentada de um terço ao dobro. Hoje, o Código Penal estabelece pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa para o crime de estelionato. A justiça tem identificado o estelionato amoroso, que ocorre quando um dos parceiros de uma relação amorosa só estabelece a relação para fazer dívidas em nome do outro ou gastar o dinheiro do outro. A vítima de um estelionatário que começou o namoro em 2021 em Brasília conta que após 7 meses já era responsável por uma dívida de R$1 milhão. Ela só deixou o relacionamento porque começou a ser cobrada pelas dívidas e foi alertada por conhecidos para que pesquisasse sobre o homem na internet e soube que ele já respondia a processos por casos semelhantes. Hoje, com 38 anos, ela procura se reerguer.
Estelionato, principalmente com mulher, tinha que ser um crime assim que a pessoa fosse presa imediata. Por quê? Porque ele destrói sonhos, ele destrói vida. Eu trabalhei 16 anos, eu passei anos e anos sem tirar férias, ralando para construir tudo que eu perdi em 7 meses. Então, assim, eles acabam com a vida de uma pessoa. Ele só não mata, mas por dentro ele destrói a pessoa.
Leosmar Moreira, advogado da vítima, diz que a punição para o crime de estelionato é leve e que é difícil ser preso por isso.
O crime de estelionato aqui no Brasil ele é bem branda a condenação. Tendo essa nova política de enrijecer a pena dessa conduta, eu acredito que, pelo menos num primeiro momento, vai inibir a pessoa de querer fazer isso, né? Porque acaba se tornando uma profissão, que quem pratica essa conduta acaba fazendo em vários estados. E, infelizmente, com a legislação branda, a gente não tem perspectiva de prisão dessa pessoa.
O projeto que aumenta a pena para o estelionato praticado contra mulheres será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele também terá que passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova a proposta que cria auxílio internet para famílias de baixa renda. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou um projeto que assegura a pessoas de baixa renda e a agricultores familiares recursos para comprar o acesso à internet, incluindo equipamento como celulares e computadores. O texto cria o auxílio internet para as famílias de baixa renda. Também institui a Política Nacional de Conectividade da Agricultura Familiar. O auxílio internet terá o valor definido por regulamento do Poder Executivo. A proposta estabelece que seja pago preferencialmente à mulher responsável pela família e que a primeira parcela seja suficiente para a compra do dispositivo de acesso à internet. Os beneficiários do auxílio, que deverão fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, poderão escolher a prestadora do serviço de internet móvel, conforme os padrões definidos no regulamento. O auxílio será custeado com recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, Fistel, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, e do Tesouro Nacional. Já a Política Nacional de Conectividade da Agricultura Familiar terá como beneficiários prioritários os agricultores familiares que participem do programa Bolsa Família, do programa de aquisição de alimentos ou que desenvolvam atividades em localidades atendidas por serviço de digital de assistência técnica e extensão rural. O texto prevê que na aquisição dos equipamentos haverá preferência para bens com tecnologia desenvolvida no país. A política contará com recursos do orçamento da União, do FUST e outros recursos de fontes nacionais e internacionais. A relatora da proposta na comissão, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que a conectividade traz cidadania.
Vários programas, benefícios hoje são disponibilizados através de aplicativos, né? E muitas vezes as famílias mais vulneráveis estão aí em localidades mais distantes, que ainda não têm conectividade. Hoje nós estamos, para além da educação, a gente trabalha outro tema importante, que é a telesaúde, a telemedicina, que tem a necessidade dessa conectividade também para chegar nos lugares mais distantes.
A proposta que criou o auxílio internet para as famílias de baixa renda ainda precisa ser analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Esporte.
Comissão aprova a proposta que busca ampliar participação de mulheres no esporte, como explica o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão do Esporte da Câmara aprovou um projeto que destina parte da arrecadação de loterias para financiar modalidades femininas de esporte. A intenção é ampliar a participação das mulheres no esporte brasileiro com a destinação de, no mínimo, 30% dos recursos de loterias repassados a entidades esportivas. Conforme a proposta, as entidades que recebem recursos das loterias terão prazo de um ano, a partir da publicação da lei, para se adaptar às regras. O texto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Helena Lima, do MDB de Roraima.
Esse projeto, ele visa facilitar o papel da mulher no esporte, como atleta, como gestora. Hoje nós temos poucas mulheres que assumem essas funções, então nós precisamos fomentar. E o primeiro item a ser considerado são os incentivos, né, que recebem as instituições, têm uma parte de recursos para essas entidades, esses recursos sejam aplicados para fomentar o esporte feminino, né, no nosso estado.
Segundo a relatora, investir nas modalidades esportivas femininas e na formação da mulher tende a ampliar os grupos interessados no desenvolvimento do setor e a disponibilizar mais talentos profissionais em benefício do esporte. A proposta de autoria da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Sul, também prevê a destinação de 5% dos recursos repassados à FenaClubes, a Confederação Nacional dos Clubes, para programas de capacitação de gestoras de clubes sociais e de fomento à participação feminina em cargos de gestão e liderança no esporte. Na opinião da fundadora do projeto de futebol feminino do Minas Brasília Tênis Clube, Nayeli Albuquerque, uma das maiores dificuldades para o futebol feminino é de apoio, mas o resultado da boa gestão veio rápido. Com 12 anos de atividade, o time já ganhou um título nacional de A2 em 2018, a segunda divisão nacional, e atualmente está em 16º no ranking de clubes femininos da CBF.
Então, a gente tem uma lei de incentivo que faz com que as mulheres se capacitem, mostrem que elas têm condições de estar no trabalho, no futebol, não só no feminino, mas no masculino. Eu acho que é de suma importância, porque assim, a gente já tem essa dificuldade de entrar nas equipes. E a gente tem essa lei que incentiva que as mulheres se capacitem cada vez mais, então é muito valoroso, porque nós vamos ter mais espaço.
O projeto já havia sido aprovado na Comissão dos Direitos da Mulher e será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Proposta em análise na Câmara concede prioridade na matrícula de alunos com deficiência ou doença rara em escolas públicas.
Quem informa é a repórter Maria Neves.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que concede prioridade à matrícula de crianças e adolescentes com deficiência ou com doenças raras em instituições de ensino infantil e na educação básica. Isso inclui desde a creche até o ensino médio. A regra vale para estabelecer estabelecimentos públicos ou subsidiados pelo Estado. Ainda conforme o texto aprovado, os estudantes com deficiência ou doenças raras terão direito a receber material adaptado às suas condições de aprendizagem. Relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação.
É muito importante, é a mesma coisa de dizer que as crianças que têm doenças raras, crianças que são PCD, podem nas creches, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino médio e mesmo na pré-escola, desde que, claro, sejam públicas ou conveniadas com o serviço público, tenham prioridade não só para sua matrícula, mas especialmente recebam o material necessário, adaptado, necessário à sua, vamos ver, ao seu aprendizado. E esse é um tema que vai modificar para melhor a vida de tantas e tantas crianças e adolescentes desse país.
De acordo com o último censo escolar da educação básica, concluído no ano passado, aumentou o número de matrículas na rede pública de educação especial. Em 2023, o país contava com 1.700.000 estudantes com algum tipo de deficiência. Segundo o levantamento, a maior parte dos alunos apresenta deficiência intelectual, seguida de pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência física. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Últimas notícias.
O presidente da Câmara comentou neste domingo sobre medidas que serão debatidas no Congresso nesta semana para ajudar o Rio Grande do Sul.
Arthur Lira sobrevoou o estado acompanhando o comitivo do presidente Lula, juntamente com o presidente do Senado e outras autoridades. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que esta semana será de muita negociação para dar uma resposta firme e efetiva, como foi feito na pandemia de Covid-19, para ajudar a recuperação do Rio Grande do Sul após os temporais que atingem o estado. Lira esteve na capital gaúcha, Porto Alegre, neste domingo, acompanhando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sobrevoou as áreas alagadas. Também estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, além de ministros e parlamentares. O presidente Arthur Lira destacou que o Congresso vai tomar medidas legislativas extraordinárias para garantir auxílio financeiro ao Estado e informou que, nesta segunda-feira, técnicos da Câmara e do Senado vão se reunir para discutir soluções juntamente com os líderes partidários.
Como na pandemia, eu penso que essa tragédia, forte, governador, e aqui toda a solidariedade ao povo gaúcho, tem e terá muito a nossa atenção, tanto na Câmara quanto no Senado, os nossos técnicos, nossos parlamentares, nossos líderes, e a bancada gaúcha sabe que os que puderem ir bem, os que não puderem, estarão por nós representados com a sensibilidade do momento que eu sei que cada um aqui vive, com as demandas que cada um aqui sofre, com os pedidos e com as cobranças.
Arthur Lira também destacou que, neste momento, as diferenças políticas ficam de lado.
As diferenças políticas, nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado, longe de qualquer polarização e politização. Nós sabemos da cobrança, da necessidade, da agonia, do sofrimento do povo gaúcho nesse momento, principalmente aqueles que, numa situação como essa, dessa tragédia, estão sem comunicação, sem energia e sem água. Quando faltam essas três situações básicas, há uma carência de atendimento muito forte.
Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil no Rio Grande do Sul na noite deste domingo, mais de 844 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado há cerca de 10 dias. O governo federal decretou estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Ana Raquel Macedo.
Reunião foi marcada pelo presidente da Câmara com a participação de líderes partidários para definir ações do Parlamento de suporte ao governo federal, governo do Rio Grande do Sul e prefeituras do estado.
O encontro também teve como objetivo estabelecer a pauta de votações da Câmara para os próximos dias.
Antes, Arthur Lira esteve novamente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado e da Mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.
Na ocasião, o governo federal anunciou o envio de um projeto para acelerar o repasse de verbas para o Rio Grande do Sul, estado assolado por fortes chuvas e enchentes.
O presidente da Câmara ainda dispensou os 34 deputados da bancada do Rio Grande do Sul do registro de presença em plenário nesta semana.
Em sessão plenária iniciada no começo desta noite, parlamentares lamentaram a tragédia ambiental no sul do país, além de abordarem outras questões ocorridas no final de semana.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, expressa solidariedade ao povo gaúcho diante das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Ele pede que o povo brasileiro se una neste momento de luto e dor. O parlamentar também ressalta o trabalho realizado pelos profissionais envolvidos no resgate dos cidadãos e na assistência às comunidades afetadas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lamenta a situação do Rio Grande do Sul, atingido por enchentes que já levaram 83 pessoas à morte. O deputado enaltece a solidariedade demonstrada por brasileiros de outras unidades da federação e elogia o trabalho de socorro realizado pelo governo federal, pelo executivo gaúcho e pelas prefeituras de municípios do estado.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica a postura do Executivo Federal em face da tragédia climática que vem causando prejuízos e sofrimento aos moradores do Rio Grande do Sul. Segundo ele, representantes do governo foram omissos no socorro às vítimas das enchentes, deixando a população gaúcha desassistida.
José Eudo Ramos, do PT da Bahia, pede que o parlamento priorize as ações de ajuda ao povo do Rio Grande do Sul, independentemente da posição política de cada um. Ele exalta o trabalho realizado pelo governo federal, afirmando que a permanência de membros do alto escalão em solo gaúcho mostra a sensibilidade do executivo com a situação.
Ao se solidarizar com o povo gaúcho, Merlungo Solano, do PT do Piauí, critica a tentativa da extrema-direita de politizar a situação com fake news. O parlamentar ressalta o trabalho do governo federal para minimizar as consequências das chuvas, incluindo resgate de pessoas, distribuição de alimentos e um programa de reconstrução do estado.
Paulderney Avelino, do União do Amazonas, presta solidariedade também ao povo gaúcho e aponta para a necessidade de uma mobilização nacional de esforços, a fim de amenizar as consequências das enchentes. O parlamentar sugere a transferência temporária do governo federal para o Rio Grande do Sul.
Segurança Pública.
Tadeu Venere, do PT, chama a atenção para a violência policial existente no Paraná. O deputado menciona a morte de um cidadão que foi atropelado de maneira proposital por uma viatura da Polícia Militar em Guarapuava.
Tadeu Venere também reclama de uma ação da Polícia Paranaense em um assentamento do MST em Paula Freitas. Segundo o deputado, os policiais teriam torturado e invadido as casas dos moradores sem nenhum mandado de busca.
Na opinião de Ismael, do PSD de Santa Catarina, a apresentação de Madonna no Rio de Janeiro foi um ataque aos valores da família brasileira. O deputado lamenta que, enquanto cidadãos gaúchos lutavam pela vida, uma apresentação pornográfica era transmitida em rede nacional sem nenhum pudor.
Ismael considera que a performance da cantora norte-americana valorizou uma abordagem sexual que desrespeita os princípios cristãos. O parlamentar pretende acionar o Ministério Público sobre a exposição sexual em rede nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, você fica agora com o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
Neste domingo, dia 5, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, esteve no Rio Grande do Sul para a reunião que tratou das enchentes que afetam o Estado desde a semana passada. A participação foi a convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A comitiva sobrevoou áreas atingidas pela inundação e debateu ações do governo federal para prestar assistência às vítimas. O presidente do TCU defendeu regras mais flexíveis para o uso de recursos públicos em situações de calamidade. As autoridades debateram a possibilidade do chamado orçamento de guerra para a reconstrução da estrutura afetada. Iniciativa semelhante foi adotada em 2020 para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O país aprovou regime extraordinário fiscal para simplificar os gastos no período emergencial. Na ocasião, o tribunal participou da elaboração do projeto.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia.